ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Nessa segunda-feira, 7 de abril de 2025, boa semana para todo mundo. E uma semana que começa com muitas polêmicas de arbitragem, né? O final de semana foi bastante tenso nesse sentido. A segunda rodada do Brasileirão ficou marcada, né? Na vitória do Internacional sobre o Cruzeiro, por exemplo, 3-0 ontem em Porto Alegre, o lance da expulsão do Jonathan Jesus na penalidade marcada a favor do Inter gerou revolta na diretoria do Cruzeiro. Dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço foi o único do clube mineiro a conceder coletiva após a partida no Beira-Rio. O dirigente criticou a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique e prometeu que vai defender os interesses do Cruzeiro.
Estou profundamente chateado, né? Com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontece essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né, e que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda. É lamentável o que está se acontecendo com o Cruzeiro e nós não podemos aceitar e nem admitir, nós não vamos admitir isso que está acontecendo com o Cruzeiro.
O Cruzeiro também divulgou um comunicado oficial contra a atuação da arbitragem, alegando que houve arrogância, má vontade e falta de capacidade. A diretoria também já fez contato com a comissão de arbitragem para cobrar explicações. E assim como aconteceu em Porto Alegre, a derrota do Sport para o Palmeiras, para mim essa é a pior de todas, por 2-1 terminou com fortes críticas da diretoria do Leão, dirigidas para a equipe comandada por Bruno Arleu de Araújo. Dirigentes rubro-negros reclamaram bastante das duas penalidades marcadas a favor do Palmeiras na partida de ontem na Ilha do Retiro. Vice-presidente do Sport, vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão era um dos mais exaltados após o compromisso. O dirigente afirmou que está na hora de se importar árbitro no futebol.
O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira, né? O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora do Brasil começar a importar árbitro também. Porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós temos uma das principais ligas do mundo. Uma das principais ligas do mundo. Uma das mais competitivas. Está aqui um professor europeu, outro que deu entrevista a vocês há pouco, também vindo de Portugal. Grandes treinadores, grandes profissionais que estão aqui dedicando tempo, trabalho, empenho, suas carreiras, para serem maculadas, para serem prejudicadas por esse tipo de trabalho. Hoje, nós temos mais um capítulo negro na história do futebol brasileiro sendo escrito. Foi escrito hoje aqui na Ilha do Retiro, na frente de todos vocês. E a gente não pode aqui abdicar de se indignar com esse tipo de situação. A gente não pode aqui abdicar de omitir, de achar que é trivial. Ah, desculpa, foi mais um erro que aconteceu. O Sport está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 3 pênaltis marcados contra ele, 2 que não foram. Não existiram 2 penalidades que foram marcadas contra o Sport. Né? O primeiro jogo lá do São Paulo e esse jogo agora aqui contra o Palmeiras.
O Cruzeiro, né, já emitiu seu comunicado. O Sport pediu também uma reunião, né, agendou reunião com a comissão de arbitragem para ouvir as justificativas dos profissionais e apresentar suas reclamações de maneira formal. O fato é que a Confederação Brasileira de Futebol comunicou em nota agora à tarde o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR das partidas Inter e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. Bom, e aí, para tomar a decisão, a comissão de arbitragem da CBF diz ter se baseado num parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos. Vamos lá, quem está punido? Marcelo de Lima Henrique, Nailton Júnior de Souza e Renan Aguiar da Costa, que eram os assistentes dele no jogo Inter e Cruzeiro. O quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda. O VAR, que é a Daiane Muniz. E o assistente de VAR, no caso a assistente Amanda Matias. No Sport Palmeiras, Bruno Arleu de Araújo, o árbitro. Rodrigo Figueiredo Henrique e Thiago Henrique Neto, os assistentes. O quarto árbitro, Afro Rocha de Carvalho. O VAR, Rodrigo Nunes de Sá. E o assistente de VAR, Diogo Carvalho Silva. E vai ter no final de semana também, né? Anunciou a realização de treinamentos específicos para árbitros e assistentes que atuam na Série A a partir da próxima semana. Os profissionais irão se apresentar no campo do Clube da Aeronáutica e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira no Rio de Janeiro, dia 15. A espécie de intensivão faz parte do projeto de profissionalização da categoria, anunciado em fevereiro pelo presidente da entidade máxima do futebol nacional, a CBF, o Edinaldo Rodrigues. Agora, é curioso que todos os árbitros do Rio de Janeiro, né? Nos jogos que foram afastados, né? Bruno Arleu de Araújo e Marcelo de Lima Henrique, da Federação Carioca de Futebol. Brenda Balbi e Luciana Zogaib estão comigo. É muito melhor falar de futebol, né? De bola rolando. Só que a polêmica das arbitragens está tomando conta, hein, Luciana? Boa tarde, boa noite.
Boa noite, André, Brenda, todo mundo que está nos ouvindo aqui no Mundo da Bola. Tava demorando, né? Demorou uma rodada. Demorou uma rodada para a gente voltar para esse debate, né? Das polêmicas de arbitragem. Eu particularmente acho essa questão, por exemplo, de VAR, né? O VAR para lances de interpretação, eu sabia que em nenhum momento seria solução, porque é mais um para interpretar. Então, assim, interpretação é algo pessoal, então vai ser mais gente ali para interpretar, você vai fazer um consenso, E sempre vai ter quem vai discordar também. Então, para muitos foi pênalti, para outros não foi pênalti, lances bizarros, né, que acontecem, enfim. E o pior de tudo é a gente saber que tudo está nesse nível por conta de omissão, né? De não terem feito o que já foi dito que seria importante se fazer, né? Nessa questão de profissionalizar a arbitragem, de ter um treinamento mais específico. Isso você vai zerar os erros? Não vai, mas você vai tentar minimizar, vai melhorar. Olhar para fora, ver o que é feito, o que a gente pode fazer para melhorar aqui. Não ter essa questão, porque essa arrogância que foi falada aí dos árbitros, ela vem em cima, né? Vem. Da gente achar primeiro lá em cima que o nosso futebol é o melhor do mundo, tudo que a gente faz. E a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade nesse sentido para reconhecer e buscar melhorias, né? E, infelizmente, a gente sabe que vai ser... Na próxima rodada a gente vai estar aqui de novo falando a mesma coisa.
E assim, a profissionalização, Brenda, ela é muito necessária, né? Porque se a gente olhar a folha salarial dos jogadores, o que ganham os clubes de direito de transmissão e o que ganham os árbitros, que todos têm outra profissão, é algo fora do comum, é algo inacreditável. Boa noite, Brenda.
É verdade, André. Boa noite pra você, pra Lu, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O André, gente, teve até que tomar uma água depois de tanto nome de juiz que ele falou aqui. Isso porque tá na segunda rodada, tá? Isso após a primeira rodada, a gente já falando sobre isso. Realmente, a Lu levantou a bola que a gente ainda vai falar muito sobre isso.
Com certeza.
Durante a temporada. Mas é isso mesmo, André. E o mais engraçado, pra não dizer irônico ou outra coisa, é que o salário dos árbitros não é pago nem pela CBF, é pago pelo borderô do jogo. Ou seja, é uma responsabilidade que é passada para os times ali no momento da realização dos jogos de futebol. Não é nenhuma coisa que realmente ali a entidade máxima da organização do campeonato se proponha a pagar ali os seus funcionários, porque eles são funcionários da competição. Então, como que eles não recebem pela competição? E aí a gente levanta outra bola, porque nessa semana saiu uma baita reportagem falando sobre CBF e mais especificamente sobre Edinaldo Rodrigues, que toca nessa pauta aí da arbitragem, que no início, quando ele assume a direção da CBF, tinha um projeto de criar um espaço, né, como se fosse uma granja Comari, só que para árbitros de futebol, justamente para isso, né, para colocar todos os árbitros de todas as federações para fazerem um curso intensivo, para fazerem uma especialização todos juntos, para que exista um critério, né, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem árbitros que apitam de tal maneira, no Rio Grande do Sul é de outra maneira. Então, assim, primeiramente a gente precisa unificar o modelo, né, de arbitragem para que a gente consiga minimizar os erros, mas o que não dá é pra gente já estar, não sei, a terceira temporada em que os erros de arbitragem, eles muitas vezes eles estão tomando o protagonismo do jogo.
Terceira? Pô, Brando, desde que eu me entendo por gente que é assim.
Assim, fui legal, né? Fui maneira.
Você foi gente boa.
Né? Mas, cara, é muito complexo, né? Isso já era pra ter existido, isso já era pra acontecer, por que isso ainda não aconteceu? E aí, não adianta também, diretor de clube, gestor de futebol de clube, ir pra coletiva e meter o pau nos caras se o presidente do seu time votou a favor do Edinaldo Rodrigues e falando que tá tudo bem. Se o seu presidente de federação votou a favor do Edinaldo Rodrigues falando que tá tudo bem.
É, também, né, com o aumento que ganhou pra ser presidente da federação,
é isso,
com,
né,
certeza vai votar.
A galera,
né,
é completamente vendida lá em cima e quem tá um pouco mais abaixo na cadeia que fica reclamando, mas, né, enfim, tinha que reclamar do seu superior e não ir pra coletiva. Tudo bem, é válido sim ir pra coletiva e expressar ali, né, a indignação com os erros e etc. Mas vai cobrar do seu presidente, do seu diretor, do seu presidente de federação, que é eles que podem resolver alguma coisa.
Eu acho que tudo tem solução, né? É claro que é um problema complexo, é muito difícil de resolver, mas você tem que partir de um princípio para começar. Aqui no Brasil a gente não começa a resolver esse problema da arbitragem, que não é só aqui também não, tá? Tem arbitragens ruins na América do Sul inteira, na Europa também arbitragens ruins, só que lá parece que é um pouco mais criteriosa a coisa. Enfim, vida que segue, semana que vem, depois da próxima rodada, a gente deve estar falando de novo sobre as arbitragens. São 6:12.
Mundo da Velocidade.
E aí é com ela. Boa noite, Priscila Sestari.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. Max Verstappen conquistou a sua primeira vitória da temporada nesse fim de semana no Grande Prêmio do Japão e foi sem chance para a concorrência. Largando na pole, Verstappen dominou a corrida e se tornou o primeiro piloto a vencer 4 vezes seguidas a prova em Suzuka. Essa foi a vitória de número 64 na carreira do piloto da Red Bull. E antes de liderar a corrida no Japão, Max tinha liberado apenas 2 voltas em 3 etapas de 2025 e não vencia desde o Grande Prêmio do Catar no ano passado. Verstappen é o terceiro piloto a vencer nesta temporada, além de Lando Norris e Oscar Piastri. E falando nos pilotos da McLaren, Lando Norris terminou a corrida na segunda colocação e Oscar Piastri em terceiro lugar, completando o pódio em Suzuka. Kimi Antonelli, da Mercedes, anotou uma marca histórica no Japão. Em sua terceira corrida na temporada, o italiano se tornou o piloto mais jovem a liderar uma corrida na Fórmula 1, com 18 anos, 7 meses e 12 dias, e superou por 3 dias a marca anterior, que era de Max Verstappen. O final de semana foi complicado para o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Sauber largou na 17ª posição, mas terminou a corrida em Suzuka em 19º. Com a vitória no Japão, Verstappen encostou em Lando Norris. Enquanto o líder Norris tem 62 pontos, Verstappen tem 61 pontos. Oscar Piastri é o terceiro no campeonato de pilotos com 49 pontos. Já na disputa das equipes, a McLaren segue na liderança com 111 pontos, 36 à frente da Mercedes em segundo e 50 à frente da Red Bull. E no próximo final de semana, a Fórmula 1 desembarca no Bahrein. A corrida disputada no circuito de Sakhir é a 4ª etapa do campeonato de Fórmula 1. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
Valeu, Priscila. É hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção brasileira já está em San José para a disputa do segundo amistoso com os Estados Unidos. No sábado, em Los Angeles, o Brasil perdeu por 2-0. O técnico Arthur Elias, no entanto, viu coisas boas na atuação da equipe.
Eu acho que foi um jogo equilibrado. Realmente tomamos o gol no começo numa falha bastante importante, que isso sim a gente não pode cometer, um reinício. A gente tinha várias alternativas e depois ainda a marcação na jogadora Ana Rodman, que fez, né, a corrida em diagonal, acabou não sendo eficiente. A gente jogou bem o primeiro tempo, no sentido de criar chance de gol. Não acho que a seleção foi reconhecível, acho que são palavras que se colocam e são, né, comum no futebol, mas que quem entende de futebol veja que o Brasil criou duas oportunidades claras com a Guti, a Amanda Gutierrez, que é uma ótima finalizadora, uma outra oportunidade clara com a Portilha, 2 metros do gol, no primeiro tempo também. A gente teve bastante volume, a gente teve uma finalização perigosa da Angelina, a gente teve momentos bons, né, também no primeiro tempo, e os Estados Unidos teve não só o gol, como uma outra chance também de infiltração e uns chutes, alguns chutes de entrada de área, né? Então foi um jogo bastante equilibrado, onde a seleção brasileira sentiu, e acho que jogamos mal depois do segundo gol. Aí sim, acho que os Estados Unidos foi melhor, com mais chances criadas, depois do pênalti, né, e a conversão do pênalti, acho que a gente fez um segundo, essa parte do segundo tempo, o momento final, de uma forma abaixo, que a gente não pode perder concentração, mentalidade, persistência para seguir no plano.
Infelizmente, Luciana, a frase que você falou aqui fora do ar, ela vale para Brasil e Estados Unidos, né? Jogamos como nunca e infelizmente perdemos como sempre, né?
Pois o Brasil teve boas oportunidades, assim como também lá na final, né, da Olimpíada, né, e não soube transformar isso em gols, né? A efetividade que sobrou para as americanas no primeiro tempo, a primeira bola que elas conseguiram fazer o gol, faltou, né, para o Brasil, que teve boas oportunidades, forçou a goleira delas a fazer boas defesas, mas não conseguiu transformar até um certo domínio que teve em determinado momento da partida em gols, e aí não tem jeito, né? O que vale no futebol é bola na casinha.
Tem que acabar com esse pequeno tabu, né? Não é nem pequeno, é um tabu, né? Contra os Estados Unidos, e só vencendo mesmo, né, Brenda?
É isso, André, mas eu acho que a gente tá no caminho, cara. Porque assim, os Estados Unidos é uma das maiores forças no futebol feminino, né? Tanto que nos Estados Unidos as meninas começam a jogar bola com 3, 4 anos de idade. Com escolinhas específicas pra elas, sabe? É uma discrepância ainda muito grande. Então, assim, entender os processos, mas, claro, não tirando a responsa do Brasil, que teve momentos excelentes na partida, não foi eficiente e por isso saiu com a derrota. Mas, assim, dou uma passada de pano muito leve, porque a gente já tá conseguindo bater de frente, a gente ainda não venceu, mas a gente já tá conseguindo bater de frente. Então isso já é um ponto importante. Daqui a pouquinho essa vitória vem e aí vira a chave total.
A última vez que o Brasil venceu os Estados Unidos no feminino foi em 14 de dezembro de 2014, 3-2 com 3 gols da Marta.
E lá nos Estados Unidos foram 11 jogos e 11 derrotas, né? Nem sequer um empate jogando lá em solo americano. Então assim, é difícil da gente, né, aceitar, mas é como a Brenda falou, 1,5 milhão de jogadoras registradas com menos de 18 anos, aqui no Brasil tem 5 mil.
É loucura, é muito distante.
É outro mundo. 6:18.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O judô brasileiro teve ótima participação na Copa Pan-Americana Júnior de Judô no Panamá. Foram 10 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, distribuídas em 8 categorias diferentes. As medalhas de ouro foram conquistadas por Sara Mendes, Matheus Nolasco, Maria Avelino e Andrei Coelho. Ainda este mês, no dia 19, o compromisso será com o Campeonato Pan-Americano e Oceania Júnior, sendo o último desafio para a classificação aos Jogos Pan-Americanos de Assunção deste ano. No Campeonato Pan-Americano de BMX Racing, no Chile, a brasileira Paola Reis ficou em primeiro lugar. Na categoria Elite Masculino, Pedro Queiroz ficou com a medalha de bronze e teve dobradinha no pódio na categoria Júnior. No masculino, com Bruno Oliveira levando o ouro e a prata ficando com Cauê Leal. Maria Eduarda Dornelles e Lucas Zimmermann competiram na categoria Sub-23 e finalizaram a prova em 12º e 15º, respectivamente.
No atletismo, Alisson dos Santos conquistou a medalha de ouro nos 400 metros rasos na etapa de Kingston, do Grand Slam Track de Kingston, na Jamaica, né? O nosso Pio completou a prova com um tempo de 45 segundos e 52 centésimos, apenas 2 centésimos à frente do segundo colocado. Alisson dos Santos, que já havia conquistado o ouro nos 400 metros com barreira na sexta, agradeceu o apoio da torcida logo depois de conquistar sua segunda medalha ontem.
Uma prova boa, consegui fazer um bom resultado e melhor que qualquer coisa, conseguiu sair com a vitória. Sair daqui com o título de campeão do Grand Slam foi algo mágico, fazer parte da história, então estou muito feliz com a conquista. Pô, muito obrigado pelo suporte, muito obrigado pela ajuda e pela torcida. E é isso, rapaziada, mais um nosso bolso, cada vez mais rico, vamos que vamos, joga tudo na minha conta.
Obrigado.
De nada.
Ele ganhou R$590 mil, por isso que ele falou cada vez mais rico. E o boxe brasileiro fez bonito na etapa de Foz do Iguaçu da Copa do Mundo de World Boxing, a primeira da temporada. Foram 9 medalhas ao todo, sendo 3 de ouro, com Luiz Bolinho Oliveira, na categoria 60 quilos, e Yuri Falcão, na 65 quilos, e Jussielen Romeu, na 57 quilos. 2 de prata, com Cauê Benini, 75 quilos, e Vanderlei Holyfield Pereira, 80 quilos. E 4 de bronze, com Radija Gama, 48 quilos, Viviane Pereira, 75 quilos, Keila Américo Braga, 70 quilos, e Isaías Filho, também na categoria 90 quilos. Um dos destaques do Brasil na competição, Luiz Oliveira, explicou como conseguiu virar o placar na luta final e ficar com o ouro.
Comecei a luta perdendo, o primeiro round foi 3-2 com o meu adversário, o segundo round eu consegui virar a luta, entendeu? Ganhei 5 e no terceiro round eu fui pra decidir. Eu já tava percebendo que ele tava cansando, que ele tava morrendo no gás, e eu, muito pelo contrário, tava subindo. Então, conversando com os meus técnicos, eles falaram pra mim pra eu acelerar, entendeu? E foi isso, foi decisivo. Voltei pro terceiro round com a faca na boca, querendo jogar, e consegui encaixar aquele golpe que foi decisivo. Muito feliz, vambora!
Já no boxe feminino, Jussielen Romeu destaca a importância da conquista do ouro logo na primeira competição da temporada.
Essa medalha significa muito, né? É o resultado de todo o treinamento que eu vim fazendo. Então, trabalho cumprido da melhor forma, campeã, lutas duríssimas, ainda mais essa final aí, uma luta realmente digna de final com medalhista olímpica. Então, eu estou muito feliz e essa medalha aí vai ter um grande significado para mim, ainda mais ser o primeiro campeonato do ano, né? E já vim com esse peso aí. Bom, agora eu estou muito mais confiante, né? Por ter lutado com atletas boas, atletas de ponta, e saber que eu estou ali parelha, de nível igual para igual. Então, as disputas agora mais para frente serão ainda melhores e mais emocionantes. Eu espero sair com mais vitórias, né, de todas as outras lutas que ainda estão por vir. Bom, ganhar medalha em casa é maravilhoso, né? Tá aqui no meu país, com a minha galera torcendo, outros brasileiros também presenciando aí esse show de boxe, então eu tô muito feliz.
6h22.
O melhor da rodada.
Tô aqui com a Brenda Balbi e com a Luciana Zogaib. Brenda, melhor da rodada, quem foi, hein?
Olha, eu vou dar pro Igor Jesus. Foi decisivo ali no jogo do Botafogo, fez o primeiro gol, deu passe também, foi eleito o craque da partida.
Teve um gol anulado também.
Foi eleito o craque da partida, então eu dou pra ele.
Tá certo. E aí, Luciana Zogaib?
Melhor da rodada? Pra mim, é Arrascaeta, né? Gol de biquíni. Gol de biquíni.
Pô, lembrou Ronaldo, Romário.
Romário, muito bom. E definindo ali, né, assim, o Flamengo que tava precisando da volta dele, né, e voltou para fazer um gol desse e trazer a vitória.
Foi fantástico mesmo. Bom, e a Nacional transmitiu as duas partidas, né, o Rodrigo Ricardo traz tudo sobre a vitória do Flamengo, 2-1 sobre o Vitória. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Apesar do triunfo sobre o Vitória por 2-1 dentro do Barradão, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, promete aperfeiçoar a finalização do time para os próximos jogos. No caso, na próxima quarta-feira, quando o Fla encara o argentino Central Córdoba pela segunda rodada da Libertadores.
Mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário.
Quem chegou a uma marca histórica em Salvador foi a Arrascaeta. O camisa 10 marcou um golaço de biquinho de chuteira e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Com 76 gols, Arrasca só perde para o argentino Doval, que tem 94. Felipe Luiz falou sobre o craque do seu time.
Que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor nem uma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante, mas ao mesmo tempo tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente.
O elenco rubro-negro pode ficar ainda mais forte. O Flamengo está perto de acertar a contratação de Jorginho. O volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra pode chegar para o início do Mundial de Clubes em junho. A gente lembra que a Nacional transmite Flamengo e Central Córdoba nesta quarta no Maracanã, a partir das 9h15 da noite. No mais, um abraço a todos os meus colegas jornalistas, porque hoje, 7 de abril, é o nosso dia. Valeu, tchau!
Valeu, parabéns para todos os jornalistas, no qual me incluo também. Ô, Luciana, vitória do Flamengo ontem. O Flamengo cria muito, né? Mas não consegue converter em gols, né?
Tá ainda se ressente, né? Da falta do seu centroavante principal, que é o Pedro, que aparentemente deve voltar, né? Aí no meio da semana. A gente não sabe ainda como, né? Quanto tempo vai levar para ele estar realmente em forma total. O Flamengo sente falta, né, desse centroavante aí, por mais que tenha outros jogadores de qualidade ali na frente, não são aqueles matadores, né, mas, mais uma vez, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que são ainda de 2017, tem a sétima temporada, né, deles aí com a camisa do Flamengo, resolveram, e o Bruno Henrique fazendo ali as vezes de centroavante, entrando pra matar, mas eu acho que o problema é esse, falta realmente aquele homem gol ali.
Ô Brenda, o equilíbrio tá muito grande. Ninguém conseguiu vencer duas partidas nessas duas rodadas.
Verdade, André. Isso mostra aí a evolução dos times a cada temporada que passa, né? Parece que vai ficando cada vez mais difícil. E é por aí mesmo, né? Enfim, um campeonato que começa agora, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas deixa aí o gostinho de que essa temporada podem acontecer coisas diferentes, né? Que a gente pode ficar ali esperando o inesperado, né? Eu torço para que isso se perdure aí pelas rodadas, para que a gente tenha porque a gente tendo um campeonato instável no sentido de resultado, torna o processo ainda mais interessante para a gente ficar acompanhando e ver quem no final vai levantar a taça.
Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Valeu, Luciana Zogaibe, até
valeu.
Mais, hein? E a gente fecha o programa com o Gol Nacional, os gols do fim de semana. Valeu, galera, até amanhã.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. Cuiabano recorda, bola para o lado esquerdo da grande área. A bola é boa para ele, caminhou, cruzou para dentro da grande área. Vem perigo por trás, bateu! Gol! É do Fogão! É do Fogão! É do Fogão! É do Fogão! Do uruguaio, do banco para a rede. A bola meio rasante do Cuiabano. Bateu o ponte, veio no outro pau. Tapa na bola de chapa, escorou pro fundo do barbante. Tá balançando até agora, galera. Beleza, Fogão no meu. 17 minutos gravados, segundo ato do espetáculo. O Botafogo de novo aumenta aqui pra você conferir aí, galera. Beleza, Fogão. Mateu Ponte, uruguaio, tem a 4 das costas. Faz alegria, pode explodir. Nação alvinegra. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Fogão que eu conheço. Ele mesmo com a 4 bota no placar e assina na mais querida do Brasil. isso, Venturi 0. Bora, vem de novo ali, calibrada, entregue pra canhota agora, Michael, botou de primeira, Luiz Araújo invade, Bruno Henrique pediu, vai fazer, gol! É do Mengão, Bruno, Bruno Henrique, o BH, escorou um bolão do Luiz Araújo, deu um tapa de chapa de pela, foi morrer no fundo do cantinho, tem ele balançando na Bahia, galera, no meu 41 minutos, segundo tempo de jogo, o Flamengo volta a estar na frente, ele mesmo, o misto é clássico pro Luiz Henrique, põe lá dentro, 27 nas costas, assina na mais querida do Brasil, Flamengo 2 de 2.